Saudações, galera. Começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro. Estou aqui com o João de Andrade Neto e temos uma estreia. Finalmente, Diego Borges. Seja bem-vindo, meu amigo. Vai começar aqui seu primeiro Telecast. Ele que sempre trabalha nos bastidores com mesa, mas hoje também vai ser comentarista. Tem alguma palavra aí para a sua estreia antes de entrar no jogo?
Vamos lá, né? Satisfação grande, Rafa, galera toda do podcast. E começando logo, quem sabe também coincidindo com o começo de Roberto Fernandes, né? Já que esse é o mote desse Telecast. E para o Santa aí, o pessoal pode ver que deu alguma sorte.
Então vamos ver se, Diego, se a atuação do Diego vai ser igual a de Roberto Fernandes, viu, galera? Vocês podem cornetar depois, mas como você chegou agora, você não vai ser o primeiro a comentar, tá?
Categoria de base, categoria de base.
Pode ser.
Vou passar a bola aqui para João de Andrade Neto e a gente vai falar da chegada de Roberto Fernandes, já que ele e Lucas cravaram no Telecast que PC Guzmão estava fora de Santa Cruz. Foi confirmado aí antes do meio-dia da quarta-feira, dia 23 de maio, mas era uma coisa que já estava certa desde a madrugada. PC ficou apenas 6 jogos, não rendeu o esperado, ganhou apenas uma partida. E João, Roberto Fernandes é novo treinador, você que conhece muito bem o homem, que é o técnico que mais comandou o Náutico na história, 183 jogos, torcedor declarado Náutico, e você bateu um papo com ele, né, João? Roberto tá chegando aí, qual a tua expectativa para chegar de Roberto? E o que é que ele te falou sobre esse futuro aí no Santa Cruz? Seja bem-vindo.
Valeu, Rafa, valeu, Diego. É o seguinte, quando a saída de PC estava desenhada assim, quando acabou o jogo, 4-0, na verdade, ao final do primeiro tempo do jogo de ontem, do jogo da quarta-feira, aliás, da terça-feira, do jogo contra o PC. 3-0, o time apático, enfim, ali já estava desenhado a saída de PC Guzmão. Tanto é que eu e o Lucas, a gente gravou o Telecast já cravando, porque não tinha outro caminho a se fazer na diretoria de Santa Cruz. E de imediato, quando se fosse... já se especula de forma tão madura a saída de PC, o nome de Roberto Fernandes surgiu como uma coisa quase que natural. É uma coisa, tá meio que interligado. Por quê? Porque Roberto Fernandes é o treinador que mais se encaixava no perfil, pelo menos assim eu vi, e Lucas também. A gente também já abordou a possível de Roberto Fernandes para o Santa, que se confirmou na quarta-feira, e por isso que a gente está gravando esse telecast aqui. Porque assim, Roberto era o cara, é um treinador dentro da realidade financeira do Santa, tá? Até porque estava treinando o Náutico há pouco tempo, e o Náutico, não, a realidade financeira do Náutico não é muito diferente da realidade financeira do Santa. Então, já se enquadra nesse perfil. Se enquadra no perfil também de emergência. O Santa Cruz não teria tempo suficiente para ficar uma semana, 4 dias, 5 dias atrás do treinador. Então, Roberto já estava disponível no mercado e estava perto. É um treinador que, por estar treinando no Náutico, obviamente ele conhece muito do Santa. São dois times do mesmo estado, são rivais, disputam as mesmas competições. Então, o elenco do Santa é conhecido de Roberto Fernandes. E fora isso, além disso, tem uma outra característica, que aí é a característica de Roberto Fernandes, que é um treinador acostumado a ser bombeiro e acostumado a se sair bem, inclusive nesse papel de bombeiro, de dar uma chacoalhada nos times que assume, de dar uma carga, um grau de competitividade nos times que estão abalados, que assume. Então, ele já fez isso no Náutico, já fez isso no Confiança, já fez isso em outros times, mas aqui em Pernambuco é muito conhecido pelos trabalhos no Náutico, né? Ele não conseguiu livrar o Náutico ano passado do rebaixamento, mas também ali ele já pegou numa situação, numa missão quase impossível, mas deu continuidade nesse ano, terminou sendo campeão pernambucano, de forma até surpreendente pelo que o cenário que o Náutico começou o ano. Então, assim, eu acho que Roberto Fernandes terminou sendo uma escolha acertada por tudo isso que eu já falei aqui, por todos esses critérios, e a questão dele da ligação com o Náutico, eu não vejo isso como problema nenhum para o Santa Cruz. Inclusive, eu acho isso é uma boa também para Roberto, porque é óbvio que ele tem essa ligação com o Náutico, e essa ligação com o Náutico, isso não vai se apagar. E eu acho que não seria nem justo que isso fosse apagado, porque o cara antes de ser profissional, quando ele era só torcedor da arquibancada, como todos nós aqui, ele torce pro Náutico, isso não é crime nenhum, tá? quem tá no futebol, quem gosta de futebol, tem um time para torcer, todos aqui no podcast já revelaram seus times, não tem problema nenhum. Eu, por exemplo, sou torcedor do Náutico e estou aqui comentando um telecast sobre Santa Cruz, não tem problema nenhum isso. É, tem um lado, o que fala mais alto aí é o lado profissional. Então, esse ponto de Roberto Fernandes, eu não vejo problema nenhum. É, a identificação dele existe, porque ele, além de ser mais do que ser torcedor, ele fez bons trabalhos no Náutico. Tá? Ele livrou o Náutico de 3 rebaixamentos e ele foi campeão recentemente com o Náutico, tirando o time da fila de 13 anos. Então, é inegável essa ligação. Mas para Roberto, vai ser bom também quebrar um pouco essa imagem dele de ser muito ligado ao Náutico indo para o Santa. Tá? Ele indo para o Santa Cruz, ele quebra essa imagem. Se ele, obviamente, vai tudo depender do trabalho que ele realizar no Arruda. E eu acho que ponto de partida, isso não será problema. Tanto é que eu fiz uma enquete no meu Twitter, obviamente pedindo voto dos tricolores. Eu não sei se todo mundo que votou é do Santa Cruz, mas perguntando qual a avaliação da chegada de Roberto. E 63% estavam a favor da chegada de Roberto. Então, eu acho que Roberto foi um nome acertado. Ele chega sem muitas contestações, tá? Eu não vejo... Talvez um ou outro tricolor que esteja contestando a chegada de Roberto é justamente por esse lado dele ser muito ligado ao Náutico, o que eu acho isso uma besteira. E uma coisa certa, eu falei com o Roberto hoje, depois da confirmação da contratação dele pelo Santa. Obviamente, abordei essa questão da identidade dele com o Náutico, da ligação. Ele disse que não vê problema e não acha que isso vai ser... Ele não vai ser... Vai sofrer uma rejeição por conta disso. E ele até listou, né? Em Natal, ele trabalhou ABC e América. Em Belém, ele trabalhou Remo e Paysandu. É, no Paraná, Paraná e Atlético Paranaense. É, trabalhou em outros estados, em mais um estado também, Fortaleza. Ele trabalhou no Fortaleza e no Ceará. Então, assim, ele não vê isso como problema. Se mostrou muito motivado, tá? E eu acho que realmente ele mostra, chega muito motivado, porque ele foi demitido do Náutico após ser campeão há menos de um mês. Ele foi campeão, deu um mês do título, um pouco menos de um mês. Ele foi demitido e menos de um mês depois ele foi contratado pelo Santa, volta a atuar aqui em Pernambuco. E por isso eu acho que ele chega com muita motivação de mostrar, porque a demissão dele no Náutico ele considera como injusta, sabe? É assim, ele nunca declarou isso, mas você sente nas entrevistas, nas conversas, assim, eu mesmo falei com ele depois da demissão, ele disse que acha que a diretora do Náutico deveria ter um pouco mais de paciência com ele e tal. Então, ele sente que a expulsão, que a demissão dele no Náutico foi injusta, e ele traz isso de mostrar o serviço e provar, até para o pessoal do Náutico, para a direção do Náutico, que houve injustiça na demissão dele. Então, ele é um cara que chega motivado, com todos esses atributos que eu acabei de listar aqui, e um cara que é bom técnico, que conhece do riscado. Tem esse ao lado de Roberto Fernandes negativo, talvez seja essa questão do temperamento dele, explosivo e tal, que ele próprio sabe disso também. Então, mas se souber dosar esse lado aí, eu acho que Roberto pode sim colocar o Santa Cruz num trilho melhor do que ele está tendo até agora na temporada.
Diego Borges, meu amigo, João disse aí que 63% dos votos, lógico, ele pediu os tricolores, isso não é garantia, mas eu acho que até um percentual bom para um técnico que é tão identificado com o rival do clube na Série C, né, um dos rivais do clube no estado. E eu queria a tua opinião, o que você achou da chegada de Roberto, e se você acha que a torcida vai aceitar tão bem assim mesmo essa identificação dele com outro clube. Eu, sinceramente, acho que para o momento era o que tinha de melhor mesmo, o que estava possível, como o João falou, na realidade de Santa Cruz. Se era o melhor para o momento, talvez fique para o momento do clube, assim, de tabela, tudo, talvez fique a dúvida, mas para o que o clube pode pagar e que o clube precisa, foi a solução possível mesmo.
Eu concordo também, Rafa. Inclusive, quando o Grilo colocou no Twitter, né, a informação do acerto de Roberto Consanta, fui lá e retuitei, inclusive, dando meu posicionamento. de que, de acordo com o mercado, de acordo com a situação do Santa Cruz na tabela hoje, e do caráter curto que é o campeonato, a Série C desse ano, a forma que a Série C é disputada, diferente de Série B e Série A, para mim, realmente, é também o melhor nome de Roberto Fernandes para assumir o Santa. E não só essa enquete que Grilo lançou também, mas como outras enquetes realizadas também no Twitter durante essa noite, durante esse dia, também trouxeram resultados muito parecidos. Então, me parece que realmente é um número fiel ao sentimento da torcida, e não só independente de ser outros torcedores que tiverem participado também. E, inclusive, João falava do aproveitamento de Roberto Fernandes. Eu vim buscar aqui os números que eu até trouxe no momento que ele foi demitido do Náutico. Em 2017, que foi no ano passado, dos 20 jogos que ele fez, ele teve um aproveitamento de 35%. Só que a gente precisa lembrar também que a forma que ele recebeu o Náutico, né, da forma que ele assumiu o Náutico praticamente virtualmente rebaixado já em processo de transição para a temporada da Série C, e tinha em Roberto Fernandes o nome para construir o clube nesse retrocesso, nesse processo, digamos assim. E em 2018, ele teve um aproveitamento de 53,9%. Em 34 jogos, 14 vitórias, 13 empates e 7 derrotas. O torcedor vai lembrar também aquela questão de que o pernambucano pode não ser mais aquele parâmetro, pode ser um sarrafo muito baixo em relação à Série C, mas mesmo assim não deixa de ser um bom aproveitamento, de ser bons números. Roberto teve essa queda no começo da Série C. Quando começou a Série C, realmente o Náutico não conseguiu ter o mesmo rendimento, só que é todo aqueles fatores que a gente já levantava nos outros telecasts mesmo, principalmente do Náutico, principalmente com questão de lesões. O Náutico sofreu muito, tanto que agora que ainda está voltando o Breno Calixto, está voltando ainda o Thiago Enes, que são peças principais no setor defensivo. O Náutico levou 4 gols do Confiança, levou 2 gols da Juazeirense e 2 gols de rebote com improvisações. Então, é isso que precisa pontuar também. Não só o fato de Roberto Fernandes ter essa derrocada no começo da Série C, mas como essa derrocada aconteceu, como foi o que levou a essa derrocada, na verdade. Então, por isso que eu acho que realmente o nome de Roberto está sendo muito bem ponderado pela torcida. A torcida entendeu a situação, porque com o PC Guzmão ficou muito evidente que o time não ia ter uma evolução, apesar de ter havido uma melhora mínima, mas lembro um telecast que Lucas falava, mesmo com a chegada de PC Guzmão, o Santa não teve esse fator surpresa de imediatismo, de melhora muito boa no time quando o técnico assume. E com o PC não houve esse momento nenhum. Então, isso pode ser que aconteça com o Roberto Fernandes, muito pelo que Grilo falou. É o perfil do técnico, é o perfil de Roberto. Independente se ele vai assumir clube A, B ou C, onde ele chega, ele consegue dar esse up, ele consegue dar esse, digamos, melhorar um pouco esse rendimento, não só no começo, mas também ele é capaz de seguir. A questão é, como ele vai dar isso, como ele vai conseguir diminuir essa situação do Santa Cruz, porque a crise está instalada. Apesar de ainda estar uma situação um pouco confortável, digamos assim, na tabela, está em quinto colocado, está muito perto do G4, mas é uma situação de alarme, porque a gente sabe que desde o começo da temporada era dito que o objetivo do Santa é buscar o acesso. E farrapar exatamente na briga pelo acesso vai ser um ano, vai só complementar um de fiasco, né? Pela eliminação vexatória na Copa do Nordeste, pela eliminação vexatória também na Copa do Brasil e pelo péssimo campeonato pernambucano.
Ô Diego, e só uma coisa aqui de Roberto Fernandes, assim, ainda falando sobre uma característica dele. Ele tem uma característica, duas características que eu acredito que ele vai implementar isso de cara no Santa. Ele é um cara que, quando ele chega, ele normalmente quando ele chega no clube, o clube está desarrumado. Isso já é uma coisa comum na trajetória de Roberto Fernandes. E quando ele chega nesses clubes, o que é que ele faz? A primeira coisa que ele faz? Ele tenta arrumar a defesa. É o primeiro ponto. Ele tenta arrumar a defesa. Depois, com a cozinha arrumada, aí ele vai trabalhando no outro setor do time. E o Santa Cruz, nos dois últimos jogos que ele levou no Arruda, que ele jogou no Arruda, ele tomou 7 gols. 4 do ABC, 3 do Botafogo. 4 também pela Copa Nordeste, 3 pelo Botafogo na Série C. Então, assim, essa, eu acho que o Roberto vai. Primeira coisa vai ser arrumar a cozinha ali. Segunda coisa, essas duas últimas derrotas foram no Arruda. E Roberto, uma característica dele também é ele fazer os times renderem em casa, fazer o mando de campo. Os times de Roberto Fernandes, o aproveitamento de Roberto Fernandes como mandante na carreira é muito forte. Esse ano no Náutico, o primeiro jogo que ele foi perder jogando na Arena Pernambuco foi contra o Confiança. Esse 4-2 que foi justamente a demissão dele, né? Mas foi a última, essa até hoje é a única derrota do Náutico como mandante. E mesmo ano passado, naquela campanha que ele não conseguiu livrar o Náutico do rebaixamento, que ele pegou um time completamente, um time fraco, um time sem, até sem alma também, o mando de campo do Náutico ali, ele começou a melhorar. O Náutico só foi ganhar o primeiro jogo, veja que absurdo, só foi ganhar o primeiro jogo na Série B do ano passado, na última rodada do turno, um jogo contra o Luverdense, que foi o primeiro jogo de Roberto Fernandes como mandante. E a partir dali, o Náutico até conseguiu ganhar outros jogos como mandante. Então, Roberto tem essa característica de fazer o time ter um mando de campo. Então, o Santa Cruz no Arruda tende a ser mais forte do que vinha sendo na temporada. Assim, pelo menos se você levar em consideração esse histórico de Roberto Fernandes também.
E, João, a defesa do Santa, só para voltar a esse primeiro ponto que tu apontou, acredito que não seja uma defesa ruim. Pode ter alguns problemas, pode ter alguns erros, mas se a gente for levantar os três zagueiros, Dani Moraes, Augusto e o Sandoval, eu não acho que seja um trio de zaga ruim, não. O Dani Moraes já mostrou até que pode jogar uma Série A, apesar de que na Série A não teve o grande rendimento, digamos assim, mas foi um dos carro-chefes do time no acesso em 2015. E aí tem o Sandoval, que apesar de ter errado muito contra o Botafogo e não ter jogado nada também contra o ABC, mas ninguém jogou nada contra o ABC. E o Augusto é uma peça que pode ser lapidada. É um jogador que pode ter um crescimento muito grande. E já mostrou uma evolução. Desde o começo que ele chegou, desde que chegou o Dani Moraes, principalmente, naquele jogo contra o CRB, fora de casa mesmo, o Augusto fez uma ótima partida. Então, isso é que realmente o Roberto pode dar esse brilho para o time de volta, mexer com os ânimos, porque a gente sabe que elenco por elenco, eu acredito, pelo menos na minha opinião, eu não vejo uma discrepância muito grande entre o elenco do Náutico e entre o elenco do Santa. Apesar de que o Ortigoza é um jogador que se destaca e vai muito além de qualquer outro, assim como o Carlos Paraíba também se destaca e vai além dos outros do elenco do Santa. Então, é um cara que sabe trabalhar com esse tipo de elenco e pode também fazer render esse time do Santa, assim como ele fez render o time do Náutico no Pernambucano.
Diego, só vou discordar de você uma coisa, meu amigo. Augusto Silva não tem mais clima para ficar na Arruda. O que ele fez no jogo de ontem foi de uma responsabilidade. Isso é, jogador tá querendo ir embora. Foi
A questão de comportamento realmente
totalmente
pesa, né?
irresponsável. Já tem um histórico dele. E não vim jogando bem, certo? Aí o pessoal vai lembrar também daquele jogo contra o Sport, das quartas de final, que ele entregou o primeiro gol de um modo totalmente imaturo. Concordo com você que tem potencial, que pode ser lapidado, mas, na minha opinião, que volta pro Palmeiras para ser lapidado em outro lugar. Será que é uma situação dificílima na Série C, e acho que não tem espaço para estar lapidando jogador de outro clube, não. O Augusto Silva, para mim, não tem clima nenhum, e vai falar um pouquinho mais, porque já tem jogador até dispensado, né? Lá no Arruda, após a saída do PC Guzmão. E é o seguinte, João, vou lhe fazer uma promessa aqui. A gente não sabe ainda quando vai ter a oportunidade de entrevistar os treinadores. A gente, o torcedor cobra, a gente sempre quer entrevistar os treinadores, mas a agenda está apertada, a agenda está complicada. Vem Copa do Mundo aí, após a Copa do Mundo, ou até durante, se a gente conseguir alguma brecha, a gente vai convidar esses técnicos para a gente bater um papo, falar aí sobre tudo que está acontecendo esse ano, bem atípico do futebol pernambucano, por cada situação de cada clube da sua divisão. E a ideia é a seguinte: a gente vai levar Roberto de novo na companhia do Chopp, e dessa vez, amigo, vai dar um jeito de você participar. Que da outra vez foi eu, Cássio e Celso lá na companhia do Chopp, gravação com o Choppinho na mesa. Dessa vez vai ser Chopp Heineken, né? Não tem nem pra onde pensar, né, João?
E meu amigo, se chamar, ele vai na hora. Porque Roberto. Primeiro, ele gostou muito daquele programa, né? Eu não tava, mas eu assisti o programa todo e foi um programa bem legal. E se mantiver aquele clima ali, ele vai fácil, meu amigo. Porque você chamar o Roberto, vamos aqui pra companhia. Já conhece a casa. O homem já conhece a casa. Já trabalha ali há algum tempo. Não nega um chope. O homem gosta de tomar um chopinho com um colarinho ali. E Heineken, ele. Se bobear, a gente marcar esse negócio pra semana que vem, ele se der um tempinho, ele vai. Porque é jogo da série sessões passadas, né? É um jogo na semana. Ele vai estrear na segunda-feira. Se bobear, nós jogamos. Roberto, vamos marcar aqui na terça. Ele já vai, porque o homem gosta lá. Porque realmente assim, o chope é fantástico, o ambiente é maravilhoso, a comida é sensacional. Então, eu não fui na outra, porque tinha outro compromisso, mas desse jeito eu vou de todo jeito. Eu vou, meu amigo, eu dou nó em pingo d'água, mas eu chego lá. Com gasolina ou sem gasolina?
Então é isso aí, galera. Você que quiser conhecer a Companhia do Chopp, fique ligado que ela fica ali na Avenida Conselheiro Guiar, número 2775. E, meu amigo, a programação é intensa, viu? Terça-feira tem chorinho, quarta-feira tem jazz, blues e bossa. Na sexta tem o Sextou, certo? A partir de 6h30, o Happy Hour lá com música ao vivo, Rafael Breda e Otávio Mazer, essa semana mais uma vez. Sábado já tem o Sunset, que é a partir das 5 da tarde. E domingo também sempre tem Vavá com o DJ ali na hora do almoço. Então, além de ter o melhor chopp da cidade, o melhor atendimento, a melhor picanha disparada, os melhores petiscos, eu acompanho o chopp também, tem a seleção musical aí fora de série. Vá lá, conheça e prestigie a parceira aí do podcast 45 Minutos. Vamos voltar a falar aqui do Santa Cruz, a gente já falou muito de Roberto, mas para Roberto chegar, Paulo César Guzmão teve que sair e também teve mudança no elenco, viu? Santa Cruz aí decidiu já dispensar dois jogadores. Um foi o Robert, que 8 jogos apenas, fez um gol e, pelo amor de Deus, perdeu outro caminhão de gol nesse meio tempo. Eu sou um dos maiores críticos do Robert. Não entendi até agora o que aconteceu com aquele jogador que a gente esperava tanto. Para Santa Cruz esse ano não está dando sorte com camisa nova. Vinícius também teve aqui, não deu certo. E o outro foi Leandro Salino, que jogou apenas 7 vezes, certo? E a expectativa é que o custo-benefício não estava mais valendo para o clube. Pelo menos foi a explicação do Felipe Rego Barros, o diretor do futebol, que justificou essas saídas. Por outro lado, também teve mudança na comissão técnica. Adriano Teixeira, que estava no clube aí desde 2014 como auxiliar, foi dispensado. E eu queria saber, João, na tua opinião, quem vai fazer mais falta aí? Sei que vai fazer falta. Adriano, os dois jogadores que foram dispensados pelo Tricolor do Arruda.
Eu acho falta, 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 acho que mais ninguém. Acho que Robert e o Leandro Salino tiveram passagens apagadíssimas aqui. Robert muito mal e brigando com a torcida. Então, assim, ele assinou a sua demissão. Assim, ele assinou que não tinha mais clima no jogo contra o ABC. Ele foi, além de estar jogando, jogou nada, nada, nada mais uma vez. Ainda teve que bater boca com o torcedor ali. Assim, não, não, quando chega nesse ponto é porque acabou. E com relação ao Adriano, eu acho que o Adriano é um cara que tá no Santa Cruz já há muito tempo, deu essa contribuição, deu, assumiu o Santa Cruz algumas vezes, sempre como interino. Eu lembro do jogo ano passado contra o Santa Cruz, ganhou do Ceará, lá no Castelão. Ele como interino, o Santa Cruz terminou jogando até bem ali, e alguns torcedores até, e a diretoria, assim, namorou a questão da efetivação dele, mas, enfim, não era o momento e não era para ser efetivado. Mas eu acho que também o ciclo, tudo na vida tem um ciclo e tudo na vida tem um momento que se encerra o ciclo. Ninguém é eterno e ninguém é eterno nas funções, né? A gente, eu não sou eterno no diário, eu talvez não seja eterno no podcast, o podcast talvez não seja eterno, nada é eterno nessa vida. Então, eu acho que chegou o ciclo, o fim do ciclo do Adriano, e é natural essa saída também. E só para deixar bem claro, assim, essas saídas nada tem a ver com a chegada de Roberto, tá? Roberto, ele não foi ele que disse, ó, tira fulano, tira ciclano, tira. As saídas já estavam determinadas antes e da contratação de Roberto. Roberto não teve nada a ver com isso. E ele vai chegar com o seu. Deve vir. O preparador físico vai ser da casa, já de Santa Cruz. Ele deve vir, no máximo, com um auxiliar dele, o Roberto. E só, não deve mais ninguém, não. Mas não teve nada a ver com as saídas de Adriano e dos dois jogadores. E só antes para passar para Diego, Duas coisas também para pontuar da questão de. Porque eu falei com o Roberto hoje mesmo, já a matéria já está no Super Esporte, sobre o elenco, né? O que é que ele vai encontrar, o que é que ele deve fazer. Se reforços, assim, se ele pensa em reforços, já que ele está acompanhando o Santa, ele deu a resposta que deveria dar, né? Que ele disse que ele vai ter que chegar, vai ter que analisar. Uma coisa é analisar resultado, outra coisa é analisar o dia a dia. Mas ele sabe que o Santa Cruz, por pior que esteja a situação turbulenta que está, por conta da eliminação vexatória da Copa do Nordeste, mas se você olhar para a Série C, a situação do Santa não é tá longe de ser desesperadora, tá? O Santa Cruz tem 9 pontos, é a mesma pontuação da Juazeirense, que hoje é quarto colocado, então o Santa Cruz está totalmente na briga ali. Assim, quem está desesperador é o Náutico, que foi o que era o Náutico e o Roberto. Eu até brinquei, né? O Roberto caiu para cima, né? Saiu da lanterna e assumiu o time da quinta colocação. Então, assim, o Santa Cruz, na Série C, ele tá na briga totalmente, e ele vai ver o elenco, e se o elenco tá com 9 pontos, o elenco também não é de todo mal, até Diego também pontuou isso, e dentro do elenco tem um encontro que vai chamar a atenção, né? Vai ser do Roberto com Ávila, lateral esquerdo, que trabalhou com o Roberto no Náutico ano passado, quando houve o rebaixamento. E aí eu perguntei pro Roberto como é que vai ser esse encontro, porque o Ávila tinha contrato com o Náutico até esse ano, mas não cumpriu seu contrato. O Náutico acertou com ele a rescisão, ou seja, Roberto não fez questão de ficar com o Ávila para começar o trabalho dele no Náutico, e reencontra o Ávila no Santa Cruz. Aí Roberto disse que não tem nenhum problema com o Ávila, de pessoal nem nada, mas não deixou de dar cutucada, né? Não deixou de cutucar. Ele fez, mas o Ávila, pelo que me consta, aí ele tá mal com a torcida, né? Ele tá jogando lá. Então, antes de o Ávila dar a resposta para mim, ele tem que dar a resposta para a torcida. Então, assim, realmente eu tô curioso para ver como é que vai ser essa relação do Ávila com o Roberto. Não existe uma confiança. E de início não existe a confiança do Roberto com o Ávila. Talvez se o Roberto pudesse contratar um lateral esquerdo, talvez ele indicasse. Porque só se o Ávila contrariar essa lógica aí. Porque se ele é treinador do time, ele abre mão do lateral esquerdo e depois reencontra o lateral esquerdo, essa confiança não acontece, não vai vir do nada, né? Talvez com o dia a dia. Mas vai ser um reencontro interessante de ver, de Ávila com Roberto Fernandes.
Bom, antes de passar a bola para Diego, só queria lembrar aí que o Santa Cruz tem direito a 35 inscrições na Série C e até onde eu sei já fez cerca de 26, se eu não me engano o número é esse. Então, pessoal, vai ter que ser uma coisa bem bem cuidadosa essas contratações. Alan Vieira voltou ao elenco coral recentemente, talvez possa ser uma opção. E lembrando que até o clássico contra o Náutico, contra de Roberto, Roberto vai ter de Roberto com o Náutico, o treinador vai ter 3 rodadas para trabalhar antes de iniciar o segundo turno. E assim, João falou que Roberto caiu para cima, mas eu tenho um pouco minha dúvida se caiu para cima mesmo, porque a situação não é nada fácil também. E Diego, eu queria te perguntar uma coisa em relação aos jogadores. Se você tiver alguma coisa a adicionar mais sobre a saída de Adriano, pode adicionar, mas eu queria saber se, na tua opinião, o Robert aí é a grande decepção do ano no Arruda, já que ele chegou com o selo aí de ser a solução para a posição de centroavante.
Rafa, eu acho que divide mesmo o Robert e o Vinícius, as duas grandes decepções. Vinícius até muito não, porque a gente sabia um pouco do histórico dele, muito recente do Náutico, com a questão das dores crônicas na coluna que ele tinha. E até nos primeiros jogos que ele começou entrando, ele mostrou pelo menos que ia tentar fazer um pouco diferente do que fez no Náutico, mas não conseguiu. Então, foi tanto a surpresa assim, não. Mas o Robert realmente foi a grande decepção mesmo. O Vinícius foi a decepção, mas não chegou a ser tanto quanto o Robert, não. E quanto ao Salino, também um pouco acrescentou. Vai uma hora bem, digamos, bem na hora mesmo. Não tem muito que acrescentar do Salino, não. Agora, a questão do Adriano, acho que vale fazer uma contextualização em relação ao cenário nacional hoje. O cargo de auxiliar técnico deixou de ser apenas o cara que fica ali à sombra do treinador. Hoje em dia, pelo menos no futebol brasileiro, a gente vê, por exemplo, Eduardo Batista, que passou aqui muito recente no Sport, muitos anos de estudo, até que ele assumiu de fato o clube e já conseguiu bons resultados. A gente viu Carille, que assumiu o time depois do Tite, foi campeão brasileiro, campeão paulista, e estava indo muito bem até receber uma proposta do futebol da Arábia. A gente vê outros técnicos, vê no Flamengo, vê no Atlético Mineiro, ou seja, são técnicos que vão se preparando. São o mercado agora já praticamente faz isso, até para os clubes saírem das mãos desses nomes, por exemplo, PC Guzmão. Porque PC Guzmão tem uma carreira muito grande, muito extensa, vários clubes na carreira, mas qual o resultado de PC Guzmão? Quais os títulos? Quais as conquistas? Quem é PC Guzmão hoje no mercado de futebol? Então, é até uma preparação do clube, dos clubes, para renovar essa safra, para renovar esse quadro. E o Adriano não mostrou essa renovação. O Adriano não mostrou essa gana de aprender, essa gana de melhorar, de conseguir fazer um curso de especialização, como a gente viu nesses caras, como a gente viu nesses exemplos que eu já trouxe aqui. Como o Náutico tem com o Dudu Capixaba. Muito verde sim, foi o zigoto do zigoto, mas já mostra que é um cara que estuda, é um cara que trabalha muito tempo com o Sérgio China, é um cara que sabe onde vai trabalhar, onde vai estudar, que já tem uma filosofia, já começa a empregar, apesar de cometer alguns erros ou outros, mas é um cara que já sabe onde é que ele quer chegar no futebol. E o Adriano já tem a sua história, já tem toda a ligação que ele teve, como o João disse, é uma história de certa forma bonita no Santa, mas todas as vezes que o Adriano assumia o cargo de forma interinamente, era só daquele jeito, era só aquilo que o Adriano tinha a oferecer e todo mundo sabia que não ia poder passar daquilo. Então, é um vínculo que se encerra e, de certa forma, é muito parecido com o que Sandro Barbosa representava para o Santa Cruz. Era um cara que tinha essa ligação entre elenco e diretoria, mas quando saiu, não deixou uma lacuna muito grande assim, não é uma lacuna que sustenta o clube como um todo. E quanto à questão de que tu falou sobre esses números de contratação, tem uma coisa que precisa ser levantada. Roberto Fernandes é o cara até o final da Série C. Então, esses números de contratações que o Santa Cruz tem que gastar agora. Agora, como tu falou muito bem, tem que ser com calma. Não pode ser qualquer jogador, não pode ser qualquer outro. Mas como serão três jogos até o retorno, e os técnicos gostam muito de dizer, e até algumas entrevistas recentes falam isso, que a partir de três jogos é quando o técnico começa a dar um pouco a sua cara para o time. Então, pelo menos se a gente seguir esse planejamento, esse prazo, quando o Santa Cruz chegar no retorno, é exatamente quando vai começar a dar a cara do técnico Roberto Fernandes. Então, acredito que seja a hora agora de contratar. Porém, sempre nessa questão de austeridade, para também não inflar demais o elenco e também não inflar demais a folha salarial.
Vamos ver se o Roberto vai ser o técnico até o final da Série C mesmo, viu? Eu tenho até medo que pode acontecer, mas...
Não, veja só, se não for o técnico até o final da Série C, é porque fodeu.
Aí cobriu demais.
Porque deu merda, velho. Se o Roberto Fernandes for demitido, é porque meu amigo Tricolor que tá estando aqui pode ficar desesperado, porque deu merda e vai ser o que vem é só pra salvar do rebaixamento. Porque nessa altura do campeonato... Isso serve tanto pro Náutico quanto pro Santa Cruz. Quando o Náutico contratou o Márcio Goiano agora recente, a gente até falou lá no CT, disse, ó, vai ser o técnico do Náutico até o final da Série C. Porque se o Márcio Goiano for demitido, eu acho que o Náutico nem contrata ninguém. Aí vai Dudu, Capixaba volta pra tentar salvar. E o Santa Cruz, e agora sem Adriano, não sabe nem quem assumiria. Mas eu acho que o Roberto fica até o final da Série C, porque se não ficar, a merda cobriu.
Quem assume é Dutra, que tá na base.
É verdade. Nem lembrar disso.
Bom, galera, a gente chega ao final de mais um...
Ô, Rafa, só, antes de tu encerrar, só uma coisinha, uma pitada histórica para lembrar aqui, que é o seguinte, Roberto é muito identificado com o Náutico e tá indo pro Santa, mas não é o primeiro caso. E aí ele vai ter que quebrar um certo estigma, porque assim, eu tentei lembrar de cabeça alguns profissionais que são muito marcados como torcedor, como ídolos do Náutico e terminaram indo pro Santa. E a maioria deles não deram certo, tá? Bita, que é o maior artilheiro da história do Náutico, nos anos 60, o ex-campeão e tal, nos anos 60, ainda hoje é o maior artilheiro da história do Náutico, jogou no Santa na década de 70, não, já no final da carreira, não marcou história, não passou quase em branco. Poucas pessoas até lembram que Bita jogou no Santa. Baiano, artilheiro do Náutico nos anos 80 também, um dos maiores ídolos da história do Náutico, também jogou no Santa e foi até mais ou menos, não foi, esse não foi tão mal não. Foi artilheiro também do campeonato. Chegou a ser artilheiro do campeonato pernambucano com 40 gols no Santa, mas ele ainda é muito mais marcado pelo que ele fez no Náutico do que pelo que ele fez no Santa. Cuque, que é totalmente identificado com o Náutico, talvez seja o maior ídolo recente do Náutico, da história do Náutico, jogou no Santa Cruz em 2007, foi rebaixado para a Série C naquele ano de 2007 e depois voltou para o Náutico, mas a passagem de Cuque pelo Santa também não foi lá grandes coisas. E aí pronto, e Roberto entra para tentar quebrar esse estigma. Aí tem Robigol também, que esse foi mais ou menos no Santa. Ele foi até bem no Santa, mas também saiu do Náutico, mas é muito identificado com o Náutico. E o outro que até eu falei, botei no Twitter, outras pessoas lembraram, Muricy Ramalho, que é conselheiro do Náutico, conselheiro vitalício do Náutico, bicampeão pernambucano pelo Náutico, mas que treinou o Santa em 2001. Ele foi campeão pelo Náutico, pernambucano em 2001. Naquele mesmo ano foi para o Santa e foi rebaixado com o Santa para a Série B. Então, na história, não são muitos os casos assim de profissionais identificados com o Náutico que dão certo no Santa. Vamos ver se Roberto quebra esse estigma aí. E esse clássico do dia 16 de junho vai ser muito animado.
Meu amigo tinha que se animar, né? Porque na véspera da estreia do Brasil na Copa, a situação dos clubes não estava nada boa. Deu uma pitada aí de futebol mais animado do Brasil. Graças a Deus. Bom, galera, a gente chegou ao final de mais um Telecast. Um forte abraço. Valeu, João. Valeu, Diego. Boa estreia, viu? Passou
Valeu, valeu.
por média.
Vai ser avaliado depois. Porque uma coisa você faz gravando, depois eu vou chutar direitinho. Tô brincando, Diego. Passou.
Beleza. Vamos lá, indo
Ganha.
acompanhar do Chopp com o Roberto, a gente tá lá, viu?
Tá bom, perdeu ponto de novo.
Pronto. Já foi se escalando, pô. Tem a calma aí. Tem a competição tão boazinha pra tu na quinta.
Tu tem uma. Tipo, ó,
Te cuida, Rodrigo.
faz o seguinte, ó. Te preocupa com o próximo jogo. Eu perguntei para o Roberto sobre o clássico. Ele disse, com o clássico, eu estou preocupado com o jogo do Confiança, que é segunda-feira. Tu também. Em vez de pensar com o Pedro Chopp, se preocupa com um joguinho que tu tem importantíssimo no sábado. Te orienta, não?
Tamo aí.
Forte abraço, galera. Tchau, tchau. Valeu.
Valeu, até mais.